10 horas e 35 minutos, hoje é quinta-feira, 27 de julho de 2023. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. 8 pessoas morreram na explosão de um armazém de grãos em Palotina, no oeste do estado. 11 pessoas ficaram feridas e uma segue desaparecida. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Fran, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. A 8ª morte foi confirmada pelo Instituto Médico Legal de Cascavel de um trabalhador em decorrência da explosão dos silos em Palotina, cidade a 100 quilômetros de Cascavel. Ele estava internado em um hospital particular aqui da cidade e não resistiu aos ferimentos. 11 pessoas, como você disse, continuam internadas nos hospitais da região. Dentre essas pessoas, 10 são funcionários da cooperativa e uma do Sindicato de Trabalhadores de Movimentação de Mercadorias. Uma mulher que foi encaminhada para Curitiba está entre os feridos. Das mortes, 1 é funcionário da cooperativa e 7 do sindicato. E uma pessoa está desaparecida. A última atualização da Defesa Civil é que 34 bombeiros trabalham no resgate, sendo 20 militares de Palotina e região, além de 14 profissionais do Grupo de Operações de Socorro Tático de Curitiba. Segundo informações, foram 5 explosões sequentes. Os trabalhadores estavam numa estrutura de concreto, um túnel subterrâneo que ficou obstruído. 7 pessoas morreram no local, 1 no hospital de Cascavel. As causas das explosões ainda não foram informadas. A Defesa Civil também informou que uma pessoa está desaparecida, como já falamos. O governador em exercício, Darcy Piana, chegou já à Palotina e deve atender a imprensa a partir das 11 horas da manhã na Cevale. E o presidente Alfredo Lang, da Cevale, enviou um vídeo à imprensa e disse que a prioridade agora é a assistência às famílias das vítimas.
Estamos consternados pela tragédia que feriu e tirou a vida de nossos trabalhadores. Todos os esforços da cooperativa estão sendo direcionados para o auxílio das vítimas e de seus familiares. Nossas equipes continuam empenhadas em auxiliar o trabalho das equipes de resgate. Esse é o momento de união e solidariedade com as famílias das vítimas. Agora, estamos preocupados com as pessoas, mas uma equipe técnica está trabalhando para apurar as causas deste acidente.
O governo do estado também lamentou o grave incidente ocorrido na tarde desta quarta-feira. Luciano.
Muito obrigado, Franciele Tien, pelas suas informações. Você viu aí a fala do presidente da Cevale, essa cooperativa onde aconteceram estas explosões que terminaram na morte de 8 pessoas e deixaram 11 pessoas feridas. Há ainda um trabalhador desaparecido. Uma dessas vítimas da explosão em Palotina foi transferida, como disse a Franciele Tien, aqui para Curitiba. Está no Hospital Evangélico Mackenzie. É uma mulher que teve 80% do corpo queimado. O Bruno de Oliveira, aqui da CBN Curitiba, tem mais detalhes sobre o estado de saúde dessa mulher. Bruno, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Pois é, a mulher identificada como Francisca dos Santos Souza tem 33 anos e foi socorrida com queimaduras e trazida aqui para o Hospital Evangélico Mackenzie, onde eu falo nesse momento aqui em Curitiba. Ela trabalhava na cooperativa de maneira temporária. A informação foi divulgada pelo advogado dela, Gustavo Paiva, que falou sobre a gravidade do estado de saúde dela. Ela está internada em estado gravíssimo. Segundo o advogado, o atendimento médico da cidade de Palotina ficou sobrecarregado diante da situação. Por conta disso, a vítima precisou ser transferida aqui para Curitiba, pois o município não dispunha de condições para realizar o apoio necessário para assistir ela. O advogado explicou que ela estava dentro do local no momento da explosão e disse que ela realizava serviços de varredura. No momento da explosão, ela acabou sendo bastante atingida, tendo 80% do corpo queimado. Ela trabalhava há cerca de 3 meses no local, de maneira temporária, e esse advogado que está atendendo a família dela disse que a contratação dessa mulher aconteceu por conta do período da safra, que exige mão de obra. Ela é uma das 11 pessoas que ficaram feridas nessa explosão, sendo que 8 pessoas morreram e uma segue desaparecida. Vamos ouvir o que disse o advogado da família, que falou com trouxe as informações a respeito disso.
Ela iniciou um trabalho temporário, né? Já estava há cerca de 90 dias na Cevale. Esse é um período de safra. A própria cooperativa ela realiza esse trabalho de contratação temporária em virtude do acúmulo de serviço em virtude da super safra de milho que está ocorrendo esse ano no estado do Paraná.
Pois bem, esse é o doutor Gustavo Paiva, que está atendendo a família, falando então sobre a questão do trabalho dela, que era temporário ali no caso da cooperativa. O advogado da família internada, o advogado da família da vítima internada em Curitiba criticou o fato de os 4 silos da cooperativa estarem dentro do perímetro urbano da cidade. Informou que a situação poderia ser pior dependendo do grau da explosão. Por meio de nota, a cooperativa informou que está prestando todo o apoio necessário para as famílias das vítimas e que técnicos de segurança do trabalho prestam apoio também no caso. Cerca de 30 bombeiros militares trabalham no local para atuar no resgate. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Bruno de Oliveira, pelas suas informações. Laudo aponta que incêndio em residência que matou 2 pessoas em Maringá no final de junho começou em um lustre. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciano. Bom dia. O incêndio, a gente relembra aqui, foi na madrugada do dia 30 de junho, num condomínio de alto padrão de Maringá. Havia 4 pessoas na casa, mãe, 2 filhos pequenos e a babá das crianças. A babá e uma das crianças de 1 ano de idade morreram no incêndio. O laudo oficial da Polícia Científica foi divulgado esta semana. O documento tem mais de 140 páginas e detalha como o fogo teria começado. De acordo com o laudo, as fagulhas começaram no lustre rebaixado, no modelo pendente, que ficava na área gourmet da residência, sobre uma mesa de jantar. Imagens do circuito interno de segurança mostraram os clarões escalados, vindos desta sala. A perícia concluiu que as fagulhas caíram na mesa de jantar, que era de madeira. A partir daí, rapidamente, o fogo começou a se espalhar pela residência. A sala e a escada, único acesso ao segundo piso do imóvel, foram totalmente consumidos pelo fogo. Segundo o laudo, em apenas 2 minutos após o início do fogo, o interior da casa estava completamente tomado pela fumaça. Os bombeiros foram acionados cerca de 12 minutos após o início do incêndio. O laudo agora será incluído no inquérito conduzido pela Delegacia de Homicídios de Maringá. Luciano.
Muito obrigado. Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Suspeito de estupro é preso em Fernandes Pinheiro, na região dos Campos Gerais. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. O suspeito de 23 anos foi preso pela Polícia Civil de Teixeira Soares, também aqui na região, na tarde de ontem. Após o caso chegar à polícia, no ano passado, iniciaram as investigações, que apontaram o homem como suspeito do crime contra uma criança de 11 anos. Ele estava em sua casa, localizada na zona rural do município de Fernandes Pinheiro, quando foi abordado pela polícia. Ele foi encaminhado para a cadeia pública Hildebrando de Souza, aqui em Ponta Grossa, onde vai permanecer à disposição da justiça. Somente neste ano é a terceira prisão nos municípios de Teixeira Soares e Fernandes Pinheiro pela prática de crime de estupro de vulnerável. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. Bom, e nós seguimos com o nosso CBN Paraná, porque a Guarda Municipal de Londrina recebeu R$1 milhão para a segurança nas escolas. Recursos do governo federal foram enviados para 13 municípios do estado após ataques às escolas de Blumenau, em Santa Catarina, e Cambé, no norte aqui do Paraná. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem mais informações. Guilherme, bom dia.
Bom dia, Luciano. A Guarda Municipal de Londrina anunciou que recebeu esse repasse de recursos do governo federal, R$1 milhão, para investir no patrulhamento nas escolas. Segundo a Prefeitura aqui de Londrina, o dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública vai ser utilizado na compra de 7 novas viaturas para reforçar a Guarda Municipal Escolar Comunitária e as patrulhas que também atendem as unidades. Os veículos devem ser comprados e entregues para a Prefeitura de Londrina até o final do ano, após a conclusão do processo licitatório. O recurso foi captado pelo edital do Programa Federal Escola Segura, do Ministério da Justiça, que prevê uma série de medidas preventivas de segurança nas instituições de ensino. Esse programa foi lançado após o ataque a uma creche, né, em Blumenau, em Santa Catarina, e ganhou mais apelo no estado após o ataque ao Colégio Helena Collodi, que resultou na morte de 2 adolescentes em Cambé, na região de Londrina, em junho. Arapongas, também no norte do estado, recebeu cerca de R$ 400 mil para a Guarda Municipal e também optou para comprar 2 viaturas, além de 10 tablets, material que será direcionado para o trabalho preventivo em escolas e creches. Outros 11 municípios paranaenses também terão verba do programa Escola Segura, entre eles a capital Curitiba, São José dos Pinhais, Toledo e Foz do Iguaçu, no oeste do estado, e Maringá, no noroeste. Luciano.
10h45, muito obrigado pelas suas informações, Guilherme Marconi. E com elas nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.